A gente falou nesse seminário até agora bastante sobre qualidade de dados, normas, precisão, velocidade de atualização, integração, mas como é que a gente disponibiliza esses dados? Como é que esses dados vão estar disponíveis para o usuário final? Para tentar responder isso aqui, então, com os nossos três convidados, que vão tentar responder quais são as formas de disponibilização desses dados, se é venda de arquivos digitais, se é assinatura de serviços, computação nas nuvens, como disponibilizar isso daí. E talvez o mais importante é quais as responsabilidades dos fornecedores de dados. Eu vou fazer uma breve introdução dos três palestrantes, aí eles começam com suas apresentações. Lá na frente, o Rafael de Melo Cuba, aquele do CPQD, da Gerência de Arquitetura do CPQD, graduado em Ciência da Computação pela UFSCar, especialista em Banco de Dados pela Unicamp, e trabalha com Sistema de Informação Geográfica desde 1998, com SIG em ambientes corporativos. Aqui do meu lado, Manuel Ortiz, eu tive o prazer de trabalhar com ele, diretor da Surface, engenheiro agrônomo pela Esalq, mestre em sensoramento remoto pelo INPE, doutor pela PoliUSP, engenharia de transportes. Trabalha há vários anos com geoprocessamento e sensoramento remoto, em projetos na área ambiental, geração de base de dados cartográficos e sistemas de predição para o setor de telecom. E no meio, o Antônio Machado, diretor da MS Kepler, que é engenheiro cartógrafo, mestre em computação e doutor em sensoramento remoto. Trabalha com sensoramento remoto e processamento digital de imagens desde 82 e vem lá desde com passagem no INPE, IBM Brasil, DVR Consultoria, Gisplan e agora na MS Kepler. Podemos começar com o Rafael?
Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para poder compartilhar as nossas experiências. Vou tentar ser breve, vou tentar recuperar um pouco do tempo aí. Vamos lançar algumas ideias aqui para a gente poder discutir. Tá? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com essas quatro ideias aí. Trabalhar um pouco na forma de como disponibilizar esses dados, a evolução necessária na infraestrutura para poder suportar isso, a tendência na interação com o usuário, que a gente vai ver que vai ter que mudar um pouco a interação com o usuário, e os novos desafios. Qual que é a situação normalmente que a gente encontra para a divulgação desses dados? Geralmente, hoje, é troca de arquivos ou papel. Vai pedir para uma área especialista para plotar aquele mapa e enviar para quem está solicitando. Quais são as dificuldades dessa forma de disponibilizar esses dados? Encontrar o dado desejado. Muitas vezes você não sabe que dado que tem na empresa, onde esse dado está. Saber informações sobre esses dados, qual é o formato, qual é a qualidade, que a gente discutiu bastante hoje. O tempo é relativamente alto para conseguir recuperar esses dados até chegar. Tem uma dificuldade de entendimento entre as áreas especialistas e as áreas usuárias. A conversa entre essas duas áreas é difícil, para um não entender o que o outro está solicitando. Tem uma dificuldade grande na colaboração para a correção do dado. A gente fala muito de ambientes colaborativos e a gente não consegue fazer a colaboração nem dentro da própria empresa. Não consegue um departamento corrigir o dado do outro departamento. Então, essa colaboração deveria começar dentro da própria empresa. E a grande dificuldade por causa do volume de dados. Cada vez mais a gente tem mais dados e esses dados muitas vezes são replicados por causa dessa forma de distribuição, seja por arquivo ou por replicação. E o que aconteceu nos últimos anos? Uma mudança de paradigma. Como já foi dito, a questão de trabalhar como serviços, trabalhar com nuvens, etc. O que isso está acarretando? Pessoas que não são de GIS usando os dados geoespaciais, como foi o exemplo do taxista agora. Então, a gente tem que saber que tem uma nova forma de interagir com os dados. E esse paradigma começou a ser mudado principalmente com o lançamento do Google Maps e o Google Earth, que veio trazer esse outro público a usar os dados geográficos. Só com curiosidade, o Google Maps foi lançado oficialmente em 2005, o mês passado fez 5 anos do seu lançamento. Então faz 5 anos que a gente está experimentando essa nova forma de trabalhar, que fez com que os dados espaciais chegassem num público muito maior. Como que a gente faz agora, que a gente tem todas essas informações, todos aqueles problemas? Vamos ter que montar uma infraestrutura. Existem vários padrões para isso, né? Um desses padrões é definir uma infraestrutura de dados espaciais, o SDI. Ela é composta, basicamente, por essas, vamos chamar de componentes, que é para resolver aqueles problemas que a gente citou no slide anterior. O primeiro dele é trabalhar com um repositório de dados espaciais. Independente se você vai trabalhar com a nuvem, se você vai trabalhar com o serviço, você vai ter os seus próprios dados também. Você tem que saber onde armazenar esses dados. Você tem que ter um local para armazenar. O segundo componente tem que ser um catálogo de serviços. Como a gente viu hoje, foi informado que você tem os metadados, você tem as descrições, então você tem que ter um lugar para catalogar isso e ser fácil, de fácil busca. Para alguém que quiser um dado dentro de uma corporação, de uma empresa, saber onde procurar. E ali ele vai saber todas as informações para depois solicitar o próprio dado. Atrelado a isso, você tem que ter dois principais serviços. O serviço de dados espaciais mesmo, que seria te fornecer um mapa, e o serviço de processamento, você fazer as outras operações em cima do mapa, como uma troca de coordenada, alguma coisa similar. Com tudo isso montado, você vai ter que ter mais duas peças, que são os visualizadores. Um visualizador que é mais focado na navegação e apresentação do dado, com recursos mais amigáveis, e um outro para edição de dados, que você vai trabalhar com ferramentas mais poderosas na edição desses dados. Tá? Queria mostrar só 2 exemplos da parte de interação. Você pode colocar? São 2 vídeos curtinhos, só para a gente ver como muda a interação quando você vai para o... Então, é um celular que ele está usando o Street View. Ele pega o dado do vetor e, pelo movimento do celular, ele movimenta o vetor também. Então, é uma forma muito mais fácil de você interagir com o mapa. Isso não é uma realidade aumentada, conforme a gente vai ver o segundo exemplo, mas é uma forma de mudar a interação com o mapa. Pode passar o segundo? Aqui já é uma forma mais elaborada de realidade aumentada. Todos esses vídeos são vídeos públicos, tá, disponíveis. Eu queria mostrar a forma que a gente vai mudar. Você tem um celular com a câmera e você está vendo a imagem real e ele joga informações que estão na sua base de dados em cima dessa imagem real. Ele está achando as residências que estão para vender, ele mostra para você essas informações, o preço... Todas as informações com realidade aumentada. É uma forma de interação totalmente diferente das tradicionais. Tá? Então, a forma de interagir com o mapa vai mudar. E a gente tem que saber disso, que vai mudar, porque a gente vai... Os usuários, é um leque muito maior do que os usuários especialistas disso que a gente conviveu até hoje. Então, realidade aumentada é uma dessas novas formas que a gente vai trabalhar. Combinação de diversas formas, como gráficos, mapas, tudo ao mesmo tempo. A gente tem já vários exemplos disso. Outra realidade que a gente tem que levar em conta é que você vai estar sempre conectado e sempre georreferenciado. Como a gente já disse aqui, o próprio GPS no carro, no celular, você vai ter conexão, você vai ter posição, e você pode trabalhar com essa posição para te dar os dados que você necessita pela sua posição. E fazer a colaboração entre as áreas. Como eu falei, a colaboração não deve ser só de fora, a gente pensa em colaboração pública. Dentro de uma mesma empresa, tem que haver essa colaboração. Então, temos que buscar novas formas de interação com o usuário para poder trabalhar com esse grande volume de dados. Vou montar rapidinho aqui só uma história de ficção para a gente ver como que isso pode, que a gente pode usar o GIS em outras formas que não as tradicionais. Imagina o executivo saindo de casa de manhã com o seu celular, dentro do seu celular vai ter a agenda dele com seus compromissos. Chegando no carro, esse celular vai comunicar com o carro e já vai dizer qual que é o endereço do próximo compromisso dele. Automaticamente, ele já vai calcular a rota. Se for no taxista que o Emerson pega de manhã, ele vai apresentar essa rota no painel do carro. E ele vai trabalhar, vai ir para seu próximo compromisso. No meio do caminho, o carro detecta um problema. Ele vai alertar o usuário desse problema e vai mudar a rota dele para uma rota de uma oficina para corrigir o problema. Nesse mesmo momento, ele vai comunicar a oficina do problema que esse carro está indo para lá. Chegando lá, ele já vai estar sendo recebido com todas as informações que já foi transmitido pelo GPS, pela informação do carro. Além disso, vai estar esperando um táxi para poder levar ele para o compromisso dele já com a rota no táxi. Tudo isso que a gente falou aqui, a princípio, a não ser na hora de ver o mapa da rota, era o único momento que estava vendo o mapa, mas em vários momentos a gente usou o GIS aqui. E tudo isso não está longe de acontecer. Toda essa tecnologia para fazer tudo isso que eu falei agora já existem. Tá? Então, quais são os novos desafios? Trabalhar com diferentes públicos, então trabalhar com dados para público em geral e trabalhar dados corporativo tem diferença. Tem questão, a gente falou da infraestrutura, tem questão de segurança, tem várias outras coisas que a gente tem que trabalhar. Um dos grandes problemas que a gente tinha até há pouco tempo é não ter uma referência pública forte, e eu estou vendo, até pela apresentação que a gente teve hoje, o Indy vai ser essa referência, então isso vai ajudar muito para os dados. Para a qualidade dos dados. A gente vai trabalhar, com certeza, num curto espaço de tempo, com um grande volume de dados, contendo histórico de dados 3D. A gente viu aqui vários exemplos disso. E isso vai aumentar substancialmente o volume de dados a ser tratado. Cada vez mais ferramentas de geodata mining vão estar atuando, porque esse volume vai ser grande, você vai ter que conseguir minerar esses dados. E vai ter que trabalhar com, como a gente falou, não existe uma fonte de dados específica com alta qualidade. Você vai trabalhar com várias fontes de dados, só que sabendo a qualidade de cada uma para poder fazer o melhor uso de cada qualidade, de cada dado. Era isso. Só para falar rapidamente do CPQD, só para quem não conhece, ele trabalha desde 1991 com sistema de geoprocessamento. É o único membro do OGC, o órgão que a gente falou hoje, no Brasil. Na América do Sul existe só dois, o CPQD mais um. E uma novidade, o CPQD trabalha com diversas tecnologias. A partir de 2010, o CPQD é parceiro da Google para o Google Earth Enterprise, que é você trazer a tecnologia que você vê da Google para dentro da empresa usando os dados, os seus próprios dados, não os dados que estão públicos. Era isso. Aqui está meu contato. Qualquer dúvida, fique à vontade para mandar e-mail para mim. Obrigado.
Obrigado, Rafael. Gostaria de convidar Manuel Ortiz, da Surface.
Diferente de altura, tem que abaixar bem aqui, né? Vocês ouvem bem? Tudo bom? Bom, boa tarde a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz quando nos convidaram, né? Para mais este evento, principalmente porque o tema é muito aderente ao que nós temos hoje. Só aprender aqui também, porque está todo mundo com dificuldade com o bichinho, né? Ok. Não, é só apontar ali, né? Quer dizer, a base está pronta e organizada, né? É hora de disponibilizá-la ao usuário. No último evento que eu estive aqui, nós comentamos que nós estávamos preparando uma base para todo o Brasil, né? E várias perguntas nos foram feitas, quando ficaria pronto, qual era a resolução, que escala, em que momento que isso sairia, né? E hoje ela já está, né? Nós vamos mostrar alguma coisa dela. E aí o interessante é saber de que forma que o nosso usuário pode estar dando acesso a esse tipo de informação. Tá? A gente vai, vocês podem depois entrar no Flick, entrar no YouTube, entrar no Facebook, digitando Surface, RWM, vocês vão ver vários exemplos, várias amostras, vários vídeos. Hoje aqui eu vou mostrar alguns pequenos exemplos para a gente depois estar discutindo um pouco o que significa esse volume de dados, como o Rafael bem colocou, né? Está aumentando muito, de que forma que você estrutura essas bases de dados, de que forma você disponibiliza os metadados, ainda realmente vem de encontro a uma necessidade muito grande, né? Porque é muito importante você disponibilizar isso de uma forma inteligente para que todo mundo possa localizar essa informação e, depois de localizá-la, ou comprá-la, se for o caso, né? Se não for um dado público. Em dados públicos é solicitar, de alguma forma. Então, é bastante interessante isso daí. Só para falar um pouco da Surface, nós somos uma empresa de mapeamento, tanto especializada em uso e ocupação do solo, toda a parte de modelagem numérica de terreno, então, curvas de nível, geração de modelos, tanto de superfície como de terreno, geração de dados 3D também para cidades, então os prédios 3D, e serviços de mapeamento em geral. A nossa empresa, então, ela se especializou fortemente em geração de bases de dados de uso e ocupação do solo, de alta resolução. Então, nós temos hoje o Brasil inteiro mapeado, com imagens de quase 80% de 2009, boa parte também desses 2010 e alguma coisa em 2008, aonde você pode facilmente... Vamos lá. Tá? Isso aqui é o dado compilado, né? Onde você pode facilmente, então, a pronta entrega, produto de prateleira, conforme a sua necessidade, desde a área florestal, governo, agrobusiness, né? Solicitar qualquer lugar do país e você vai ter, são mais de 432 cidades em alta resolução, ou seja, trabalhando com pixel aí de 60 centímetros, né? Toda a costa brasileira aí com dados de 10 metros, na sua grande maioria, e o interior, dados de 20 e 30 metros, né? Uma legenda bastante ampla. E aí, claro, cada cliente, cada necessidade tem suas particularidades, e aí então você parte para um detalhamento, uma definição um pouco melhor. Aonde estão esses dados, né? Esses dados têm que estar totalmente estruturados em um geodatabase. Vou passando rapidinho também, senão... Aí o estado de São Paulo, um zoom um pouco maior, né? Você vê uma das cidades, São José dos Campos, no caso. Então, você tem que estar com esse dado bastante estruturado, e bastante, de uma forma prática, porque o cliente, quando entra em contato, ele não tem prazo, normalmente ele quer esse dado rapidamente, então você tem que estar com isso bastante bem estruturado. Isso aqui é um detalhe, então você tem, não sei se aqui eu consigo o laserzinho aqui, né? Então você tem as edificações, aqui é um estádio, então todos os prédios, né? as ruas... Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, então, nós temos aqui o Maracanã, o aeroporto, né? Então, você tem um nível de detalhe bastante grande. Brasília, né? E assim vai, você poderia ficar aqui horas mostrando dados, tá? E como disponibilizar isso daí, né? Hoje você pode estar disponibilizando isso... Bom, eu estava falando só de uso do solo, mas tem também o dado 3D, né? Por estar aqui com a pressa de acabar rápido, né? Então, o dado 3D, da mesma forma, para o Brasil inteiro. Esse aqui é um dado de superfície, tá? Tem também o dado de terreno, toda a cartografia nacional do IBGE, DSG, digitalizada também, em todas as escalas disponíveis. E também dados orbitais, né? Esse daqui é São Paulo. Esse aqui já é um dado... oriundo de imagens de alta resolução, são dados originados a partir de pares estereoscópicos do WorldView, no caso, esse que é São José dos Campos também. Né? Então, quer dizer, você tem um conjunto de informações cada vez maior, desde um dado 2D a um dado 3D, que você tem que efetivamente estar estruturado, estar organizado. Isso hoje, né, você pode estar colocando isso em vários dispositivos. É, rapidamente a gente vai estar mostrando aqui, você pode estar colocando no ArcGIS Online, que hoje é acesso livre para qualquer pessoa, você digita lá www.arcgis.com, né, e aí você vai estar acessando essas informações, tá? Você, é, da mesma forma que a gente vai estar mostrando aí do Google também, deixa eu só entrar um pouquinho aí, ó, no ArcGIS. Esse não é um dado, não é um dado privado, é um dado público, você pode acessar, digita, entra, né? Aqui eu coloquei, nós colocamos um filmezinho para poder ir mais rápido, né? Aí o nosso cliente solicita, olha, eu não tenho uma infraestrutura, eu não tenho condições de estar armazenando esse dado, então você pode estar disponibilizando esse dado em um ambiente público, né? Você pode estar adquirindo um Google Enterprise, você pode estar adquirindo um ArcSDE da vida, você pode estar hoje alugando essa infraestrutura e estar disponibilizando essa informação, né? Eu vou passar mais um, mais rapidinho, para a gente poder... Vamos ver se o próximo... Aí é no Google, né? Quer dizer, hoje todo mundo faz isso. Gera-se. No caso aqui, nós geramos um KMZ, basicamente, mas a aderência é muito boa. Você... nós colocamos o mesmo, sempre procurando manter São José dos Campos, só para título comparativo, né? Para que não... Então, se você tem aí a informação. Né? Da mesma forma, você pode estar... Os vídeos são maiores, mas eu estou acelerando. Né? Eu pulei. Deixa eu pulei. Será que eu consigo voltar? Eu acho que agora eu forcei a barra com o coitado do... Você consegue ajudar a colocar? Você põe para mim? Ixi, agora voltou muito. Pula esse. Pula esse, por favor. Eu queria mostrar o dado em 3D também, para vocês. Não sei se vamos. Se ele. Acho que vamos ter que assistir esse inteiro. Mas, quer dizer, é bastante interessante a gente perceber que está disponível. Né? Você precisa efetivamente avaliar qual a tua necessidade. Tá? E aí hoje, coisas que há 3, 4 anos atrás a gente está falando em necessidades futuras, hoje realmente já chegou. Né? Acho que é bastante interessante. Queria que viesse aqui, acho que agora vai vir próximo aqui. Na verdade, são só exemplos, né, para a gente poder... Então, aí você chega aqui, é São Paulo. Então, você tem aí, da mesma forma que você vê dados 2D, você também consegue estar, né? Esse é um dado de bastante precisão, é um dado de 0,5 metro de precisão em Z, em X, Y e Z. Né? É um dado realizado a partir de restituição aerofotogramétrica. E tem um casamento muito interessante. Aí tem que ter todos os cuidados cartográficos, como foi colocado numa palestra anterior, né? Porque cada sistema trabalha com uma projeção, com um datum, né? Então, você tem que ter aí pessoas que efetivamente se preocupem com isso. Agora sim posso pular. E aí você também tem para os teus, clientes específicos, esse no caso é Tocantins, não sei se vai dar para ver direito, está muito, tá com muita claridade. Esse é um API Flex, então você disponibiliza os teus dados na intranet ou na internet, se por caso. Aí, no caso, é Tocantins, onde você faz uma mescla de todos os dados. No caso, aí nós estamos mostrando a Praça dos Girassóis, onde você coloca o uso do solo, dados de alta resolução, dados de baixa resolução, que você é uma Landsat, né? A diferença entre uma Landsat e uma QB, no caso, é uma QB, para projetos agrícolas, então você faz toda uma análise e você disponibiliza esses dados. Vou cortar, precisa... É isso daí, tá? Quer dizer, meus contatos, quem quiser estar conversando com a gente, à disposição. Obrigado.
Obrigado, Manuel. Desculpa que o nosso tempo realmente é curto aqui.
A gente está atrasado e tem mais uma apresentação depois da gente. Eu queria só pedir para quem quiser fazer perguntas, já quiser entregar, porque a gente tem mais 15 minutos para terminar a nossa apresentação.
Para ver se vai dar tempo de fazer todas as perguntas. Vou atuar com um levantador no vôlei, vou levantar a bola para vocês poderem cortar. Apresentação, por favor. Vou trazer alguns tópicos sobre o tema em questão. A parte de base está pronta e organizada. Primeiro ponto, o que significa uma base pronta e organizada? Essa base tem que ser observada na questão de atualidade, a questão de se ela está uma base completa, tem todos os dados necessários, se ela é precisa, é aí que o Coronel Omar reclama, se ela tem qualidade, que vai muito mais do que a simples precisão, e a precisão não é apenas na parte de localização, a parte métrica, pode ser precisão de dados, de atributos de dados, por exemplo, uma base de dados socioeconômicos que vão ser utilizados para uma aplicação de geomarketing. Você quer saber com que precisão eu tenho informação sobre renda per capita daquela região, renda média da região. E a questão de acessibilidade aos dados, à base de dados. Não tem um padrão único para essas questões, para uma base de dados estar pronta e acabada. O que tem, foi muito bem colocado pelo Coronel Omar, é que você deve sempre, para a sua base estar pronta e organizada, você deve conhecer a sua base, informar a qualidade, todas as especificações da sua base antes de publicá-la, para que quem for acessar aqueles dados, através da especificação, saber o que vai receber. Seja essa base uma base pública, que você tem acesso grátis, ou paga. Porque mesmo sendo de graça, o usuário da base tem que ser respeitado, porque ele tem expectativa sobre aquele dado, sobre aquele acesso. Por exemplo, você tem propaganda de televisão na TV aberta, você não paga nada por essa propaganda, mas a propaganda ela tem regulamentação, ela não pode falar o que quiser, porque não está cobrando nada, eu posso inventar qualquer coisa, vender meu peixe como eu quiser. Não é assim. A base também, quando você mesmo se disponibiliza ela gratuitamente, o usuário tem uma expectativa sobre aquele dado e não está querendo comprar gato por lebre. Base atual. Você publica na minha base versão 2010. Aí você vai acessar aquela base de dados versão 2010. Para não ferir suscetibilidades aqui dentro, por exemplo, uma base sobre desmatamento da Amazônia. Aí você vai pegar aquela base versão 2010 e observa aquele desmatamento. E quando você vai se inteirar, os dados foram coletados em 2007, foi processado, compilado ao longo de 2008, 2009, foi publicado em 2010. Então, aquela versão 2010 é de uma base de dados de 2007. Isso tem, o usuário, quando vai acessar, ele não pode ter base versão 2010. Tem que ser base versão 2010, com dados coletados em 2007, processados ao longo de 2008 e 2009, publicados em 2010. O usuário pode nem acessar aquela base. Eu não estou interessado no desmatamento em 2007. Ele passa a procurar outra coisa. Completa. Mapa rodoviário do estado de São Paulo. Aí você vai ver, várias estradas não estão ali. Ah, não. Aquelas estradas são de uma concessionária lá, de uma empresa concorrente. Eu não incluí na minha base, não. E se divulgou como um mapa rodoviário do estado de São Paulo. Então, não é um mapa rodoviário do estado de São Paulo. O mapa rodoviário do estado de São Paulo pressupõe que todas as rodovias do estado de São Paulo estariam ali dentro. Ela é precisa. Questão de precisão, ela pode ter, a gente já viu aqui hoje discussões sobre quando a velocidade pode ser mais importante. Uma base não pode ser sempre precisa nos padrões cartográficos, seguindo os padrões da PEC. Às vezes, a base que você quer é velocidade. Por exemplo, eu quero uma base sobre tráfego. Eu não quero que se leve 2 horas para chegar à conclusão que a velocidade média numa via é 42,5 km por hora. Eu quero, em 5 minutos, saber se o trânsito está lento, se o trânsito está muito lento, se ele está bom, se ele está rápido. Não quero saber se é 42,5 km por hora ou 43. Eu levo 2 horas e informo com maior precisão. Porque há 2 horas eu já procurei outro caminho, já fiquei preso 2 horas no engarrafamento que eu não queria ficar. Então, não é precisão, nem sempre é o que o usuário busca. E acessibilidade, os dados estão prontos e estão num formato que, para você acessar, compre de mim um pacotezinho baratinho, eu vendo, só eu vendo, e você vai ter acesso a essa base. Pacote baratinho custa US$ 1 milhão, licença por ano, você paga uma taxa de manutenção módica de 35% e você vai poder acessar meus dados. Então, acessibilidade não é isso, acessibilidade é você ter seus dados em padrões, já foram discutidos aqui, padrões não só tão precisos quanto estabelecidos pela ENT, padrões do AGC, ISO, I3E e por aí vai. Como disponibilizar a base de dados? Então, tem várias formas. Eu posso chegar e vender minha base de dados transfira a propriedade, os direitos da base para um cliente, ele leva para a empresa dele e ele pode fazer o que quiser com essas bases. Eu posso até transferir mesmo a propriedade intelectual sobre aquela base, ele pode revender, virar um concorrente. Eu posso dar uma licença de uso, ele pode usar dentro da empresa dele da forma que ele quiser, estendendo até parceiros dele, clientes, alguma coisa do tipo. Eu posso fazer uma assinatura de serviços, a base fica comigo, e clientes vão acessar aquela base e vão pagar pelo acesso àquela base. Tem várias modalidades. Posso fazer uma base colaborativa, eu não estou interessado num dado, eu não vendo dado, mas através do dado eu consigo vender serviços, fazer negócio, um monte de coisa. Então, eu disponibilizo a base de forma colaborativa, com vários clientes podendo melhorar a base, aperfeiçoar, atualizar, manter. Isso para mim é importante, eu não estou gastando tanto na manutenção, a base está sendo enriquecida e eu faço uso indireto para aferir lucro, por exemplo. É uma forma de disponibilizar. Isso vai ser discutido na próxima sessão, a parte de bases criadas com colaboração. E posso fazer uma base grátis, onde eu disponibilizo ou o acesso é grátis ou os dados são grátis. E aí tem os conflitos. Por exemplo, a questão de imagem de satélite. Muita gente compra a imagem e acha que comprou e tem o direito sobre aquela imagem. A imagem de satélite geralmente se compra uma licença e tem vários níveis de licença. A pessoa não pode estar reproduzindo aquela imagem, entregando para qualquer um, colocando no seu site para pessoas, outros usuários baixarem. Ele comprou o direito, uma licença de uso. Existem vários níveis de licença. O dado grátis, todo mundo já citou, é um paradigma hoje. Aí o Google, você tem acesso gratuito a todos os dados. Aí tem o Google Enterprise. Clientes corporativos grandes vão, se interessam, compram o Google Enterprise e depois ficam frustrados porque eles não têm toda aquela base de dados na sua empresa. Mas eu comprei o Google Enterprise, o Google tem isso aí tudo, o Google não tem. O Google disponibiliza através de uma licença, nós usuários podemos acessar, mas a Google não é dona daquela base de dados, ela não pode revender para terceiros. Então, esses conceitos têm que ficar claros. Então, não pode ser criada uma expectativa falsa. Quando o cliente compra um Google Enterprise, ele vai ter que, naquele Google Enterprise, montar a sua base com os dados que ele tem. Então, quais são as responsabilidades do fornecedor sobre a base? Qualquer fornecedor pode botar a base gratuitamente, ele tem que ter responsabilidade sobre o que ele faz. Ela pode ser definida por contrato, responsabilidade, ou por expectativa criada junto ao público. Então, ele tem compromisso com a qualidade dos dados. Ele fala, estou disponibilizando a melhor base de dados de rodovias do Brasil inteiro. Então, você espera ter uma base de altíssima qualidade, a melhor base de dados. Ah, eu não cobrei nada, se a BR aí cruza o rio e não, realmente não tem ponte, não cruza nenhuma, não é problema meu, não estou cobrando nada, não é assim. Se ele paga a propaganda, que é a melhor base de dados de estrada, de rodovias, ela tem que ter uma certa qualidade. Atualização, minha base é uma base super atual, você vai conhecer a situação do tráfego em tempo real. Tempo real da China, 12 horas, não é o tempo real do Brasil, não interessa. Então, a responsabilidade tem que ser definida e tem que ser cumprida por quem fornece os dados. Então, serve para qualidade, serve para atualização, para completude e para manutenção. Quando o processo da base é negociado através de um contrato de compra de licença, essas responsabilidades têm que ser bem definidas. Mas todas as responsabilidades, todas as definições em relação à base, têm que começar naquilo que o Coronel Marco colocou, na especificação detalhada e precisa do que é a base de dados que está sendo oferecida ao usuário. Ele tem que conhecer bem o que ele está oferecendo e tem que transmitir esse conhecimento a quem vai usar ou adquirir aquela base. E tem a questão das bases de dados públicos, que tem a questão privada e a pública. Os dados públicos, eles devem ser realmente públicos? Isso aí é uma questão ainda que gera muita polêmica. A parte de imagem de satélite já há alguns anos vem sendo distribuído gratuitamente, mas cartas topográficas, depois de prontas, devem ser colocadas de forma grátis para qualquer usuário ter acesso a esses dados e poder usar. Mapas temáticos, por exemplo, o Embrapa faz um mapa pedológico do Brasil. Qualquer pessoa pode ter acesso a esses dados. O mapa geológico do Brasil tem que ser de livre acesso. Dados censitários feitos, tem um esforço, mas é um dado público. Isso deve ser colocado de forma gratuita, imediatamente, para que seja utilizado pelos usuários. São questões que eu acho que devem ser bem discutidas aqui nesse fórum. Obrigado.
Obrigado, Antônio. A gente já tem algumas perguntas aqui, mas eu queria começar com uma pergunta minha aqui, fazendo um papel de do cliente de dados. Vocês que comercializam a base de dados, a gente viu no decorrer do dia hoje aqui várias formas de disponibilização desses dados, desde empresas que vendem produtos de prateleiras, que eles chamam, com determinado mercado, ou produtos que são entregues em formatos digitais, ou como foi mostrado aqui pelo Manuel, arquivos online, disponibilização dos dados no Google Earth. Como é que funciona isso para o cliente? Se ele compra uma base de dados, como é que as empresas tratam isso? E ele acredita que essa base de dados não atendeu às necessidades deles? Ou ele não soube especificar o que ele queria, e aí quando ele adquire a base de dados, ou ela não está completa como ele imaginava, ou não está com a completeza que ele imaginava, ou com a atualização que ele imaginava, ou num formato factível que ele imaginava. Como é que isso é tratado pelas empresas? Eu jogo a pergunta para os três.
Bom, acho que ele deve, ao comprar, especificar aquilo que ele quer comprar. Esse é um documento que vai resguardar ele para a cobrança em relação. Foi colocado, qualidade é uma coisa comparada com o padrão. Então, a reclamação dele vai ser comparada com alguma coisa. Ele falou, quero uma base de dados, de forma vaga, sobre, por exemplo, aí, o mapa pedológico do Brasil, só isso, o que ele comprar, está comprado. Mas se ele especificar o que ele quer em termos de mapa pedológico do Brasil, ele pode, ao receber, validar os dados, e se os dados não atenderem ao que ele especificou, ele pode reclamar, tem todo o direito de reclamar. Acho que é básico, é como ele especificou e como comparar o dado recebido.
Eu acrescento, nós encaramos que a venda de base de dados é uma venda consultiva. Então, nós não admitimos simplesmente vender uma base pela base. Nós fazemos um trabalho com o cliente, fazemos pilotos, por o caso, damos amostras do dado, tentamos entender o que esse cliente necessita e, a partir daí, sim, você fecha o contrato com ele. Então, isso minimiza muito os problemas. Tá? Claro que tem clientes que, mesmo com tudo isso, acaba depois querendo mais. Se está no contrato, tem que levar o mais. Se não está, aí não tem jeito. Tá? E, mesmo assim, pós-venda é muito importante. Você tem que também ter um pós-venda e tem que ter a garantia do dado. Que problemas acontecem, erros acontecem. Quando você está falando de uma fotointerpretação, ela é subjetiva. Então, o que eu enxergo, o Antônio enxerga diferente, você enxerga diferente. Então, é muito importante que você tenha essa mabeabilidade de trocar essa ideia com o teu cliente.
No nosso caso, trabalhamos parecido com ele, porque a gente faz a aplicação, então a gente tenta discutir com o próprio usuário. Mas, geralmente, os problemas acontecem porque quem compra, geralmente, é uma área. As outras áreas se decepcionam porque eles não foram envolvidos. Então, geralmente, acontece muito disso.
Nosso tempo é curto. Eu tenho mais duas perguntas aqui. Uma do Leonardo da Cesso, que eu tenho uma vaga impressão que já foi citada aqui, mas eu vou falar o que o Leonardo dá acesso a isso? Isso. Ele perguntou. Quais empresas disponibilizam mapas online para fins comerciais? E como funciona esse tipo de serviço? Se é mensalidade, se é consumo?
No caso da Google, é uma assinatura anual que você paga para ter direito ao acesso àquele serviço.
Ok.
Existem todos os modelos que o Antônio já citou. Desde efetivamente a venda do dado, com todos os direitos, até uma assinatura. Né? Que você pode pagar por acesso, você pode pagar por mês. Então, todos os modelos que você possa imaginar existentes e os não existentes, acho que todas as empresas estão aptas e loucas para propor novas ideias, porque o mercado realmente está em ebulição e em evolução. Então, nós, por exemplo, o Antônio conhece bem também, Antônio, o que a gente quer ouvir. E sendo passível, sendo bom para ambas as partes, com certeza a gente fecha. Né?
Para terminar, vou fazer mais uma pergunta. Talvez duas, depende aí de como for. Mas é porque são perguntas bastante interessantes, eu acho. O Daniel da Indec, se eu entendi bem, pergunta, no caso de um acidente de trânsito causado por uma informação incorreta do navegador, quem que responde por isso além do motorista? Alguém responde por isso além do próprio motorista?
Hoje não existe jurisprudência formada nesse aspecto. A informação do trânsito, se ele informar, por exemplo, não informar uma reversão de mão, existe alguma lá no Rio, muito comum reversão de mão em horários do dia. Se ele não informar e algum turista desavisado entrar na contramão, não existe ainda nenhum caso em tribunal transitado em julgado. Então, eu não sei dizer para você qual é a responsabilidade de uma informação desse tipo. Não, porque eles dizem que prevalece a placa de trânsito, que são universais. Então, serve para turista do mundo inteiro, não apenas... Então, você usa uma informação dessa, até agora, nas primeiras instâncias, isso é considerado secundário. É a informação que você quer usar para o seu conforto. Prevalece a informação da placa. A placa diz que teve uma reversão e o teu apontador de lá não existe reversão, pega essa rua aqui e você dá de frente com um caminhão... O problema, a princípio, é seu.
Eu li há pouco tempo atrás que, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, existem já dois processos, duas pessoas atropeladas e uma outra também que estão processando os proprietários das bases de dados e tal, mas como também não há nenhuma legislação específica sobre o tema, muito provavelmente deve acabar...
O que já existe julgado e acordado é que a sua imagem devida, por exemplo, no Street View, você pode receber por isso, indenização. Ela não pode mostrar claramente placa de carro, fisionomia, nada que leve a identificar a pessoa. Por exemplo, pode estar numa situação que ele não quer que ninguém saiba, alguma coisa do tipo. Isso já foi ganho.
Já foi ganho.
Já foi ganho. Na Europa já tem casos concretos, vencidos, resultado, indenizações pagas pela Google, por exemplo.
Eu vou terminar com a última pergunta. De novo, vou pedir desculpa para vocês, porque isso aqui eu acho que dá muito mais conversa, agora que a coisa está começando a ficar boa, mas a gente tem o tempo aqui. Então, vou fazer a pergunta e pedindo para vocês responderem, junto com as considerações finais, que eu acho que é uma pergunta de opinião de vocês, do Leandro, da Florestal Atlântica, é isso? Isso. Ele pergunta qual a opinião dos palestrantes a respeito da disponibilização gratuita de dados. Vocês concordam ou não? O que vocês acham?
Eu acho que é totalmente viável. Depois que o Google apareceu, falar que isso não é possível é uma grande baboseira, né? Eu acho que é bastante viável. É bastante interessante, só que o usuário tem que saber para que vai usar. Né? Existem diferentes níveis de utilização da informação e para o que você quer. A gente fala muito em um GIS profissional, tá? E um GIS do usuário comum. Então, quando você pega uma empresa florestal e que necessita fazer uma expansão, e para isso tem envolvido muito dinheiro, né? Você necessita, então, ter informação bastante segura e bastante detalhada e com certa especificidade que, muito provavelmente, uma base pública não vai te dar. Então, cada caso é um caso. Eu acho que tem que ter base pública, tem que ter disponibilização, mas quando você vai estar falando de engenharia, quando você está falando de casos muito específicos, você tem que recorrer a uma empresa especializada, você tem que recorrer a profissionais que estão dedicados àquilo, porque, fora disso, nada é de graça nesse mundo. Né? Até relógio, hoje, você tem que trocar pilha. Então, né, os nossos automáticos já não tem mais quase, né? Só os mais retrô que estão usando. Né? Então, não tem jeito. Alguém tem que pagar por isso. Tá? Então, eu acho que tem que ter sim, porque um nível básico de informação é interessante, é importante, é legal, até como própria promoção da própria empresa, né? Então, nós disponibilizamos dados, Tá? Mas aí você tem que ver onde você quer chegar.
Eu acho que já se mostrou viável, dado com acesso, você não paga diretamente por aquele acesso, naquele momento. Como ele falou, não vejo como um dado grátis, porque não existe, acho, almoço grátis. Alguém pagou por aquilo, alguém botou aquilo no seu custo e transferiu para o preço de algum outro negócio que ele está fazendo aquele custo. Ele não gastou aquilo à toa, ele gastou com alguma intenção, ele está vendendo algum serviço, e esse custo está no serviço que ele está vendendo, ele está recuperando de alguma forma esse custo. Eu acho que um setor público, quando ele investe em dado, ele gastou, é o dinheiro que vem do contribuinte, do imposto, esse dado já foi pago, ele pode ser colocado automaticamente como uma forma. Se ele contrata uma empreiteira para fazer um serviço, uma estrada, e se leva a um levantamento daquela região, ele pode colocar aquele dado disponível para outros usuários que estejam interessados naquele dado. Empresas privadas fazem isso com segundas intenções sempre. Se eu fizer isso, eu estou com segunda intenção. Eu não estou fazendo isso de graça, estou fazendo isso como investimento para eu ganhar alguma outra coisa lá na frente. Eu, como empresário, eu não vou dar, vou perder meu tempo, gastar dinheiro, levantar, pagar imagens até, dou de graça a todo mundo. Não tenho como fazer isso. Quando eu faço isso, é porque, de alguma forma, eu vou capitalizar aquilo para um serviço que eu vou fazer, alguma coisa que eu vou ganhar, seja uma ação de marketing, alguma coisa indireta, eu vou estar fazendo. Toda empresa que faz isso, o Google, não está dando aquilo de graça, não. Ele está ganhando muito dinheiro, não é pouco, não, é muito dinheiro. Então, ele não está dando de graça aquele dado. Não existe empresa nenhuma que vai fazer isso de graça. O acesso, você não paga naquele momento, mas tem gente pagando por aquilo.
Existe espaço para as duas coisas. O dado público acaba você aumentando até a qualidade do seu dado cooperativo. E muitas vezes as empresas colocam o dado público, como ele diz, como uma segunda intenção, esperando uma colaboração, alguém que corrija aquele dado que, para ele, é básico, para ele jogar os dados deles corporativo por cima e fazer outras análises.
Gostaria de agradecer aos palestrantes, eles vão estar à disposição aí para o final, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Uma pena, realmente o assunto está muito bacana, mas o nosso tempo urge. Muito obrigado.